Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.
Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jabuticaba Sem Caroço, podcast da Sputnik Brasil. Hoje é dia de falar sobre meio ambiente e a nossa pauta é a desertificação da Caatinga, Maurício. Temos deserto no Brasil?
Pois é, a tendência, Thay. Pela primeira vez, mapas produzidos por cientistas apontam que o Brasil tem áreas com clima árido, que é um clima similar ao de desertos. Esse estudo foi desenvolvido pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e pelo CEMADEM, que é o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Então, tá, os pesquisadores também identificaram que essas áreas, que se concentram principalmente no Nordeste e no Norte de Minas Gerais, estão aumentando, estão se expandindo para outras regiões do país, como o norte do Espírito Santo, ou seja, já está invadindo parte da região sudeste, já está no norte de Minas Gerais, aquela área vizinha ali, o norte do Espírito Santo, a região de delimitação entre biomas brasileiros, o chamado Mato Piba, uma espécie de limite geográfico entre a Caatinga, o Cerrado, a região amazônica, também a Mata Atlântica, ou seja, a gente está vivendo momentos difíceis, proporcionados pelas mudanças climáticas, né? O aquecimento global desencadeando uma série de processos que desequilibram o sistema de ambiente, não só nacional, como também internacional. A gente está num momento de alerta, Thay.
E o Piauí, Maurício, tem a maior área em processo de desertificação no Brasil. Na cidade de Gilboés, que fica no sul do estado, foram registradas imagens que mostram crateras vermelhas e a paisagem árida, que se assemelham com o cenário do planeta Marte. Então, vamos saber, né, como esse processo está afetando a vida da população local, conversando com o nosso primeiro convidado de hoje.
Fotossíntese.
Conosco Fabriciano Corado, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Goiás, mestre em solos e nutrição de planetas pela Universidade Federal do Piauí e presidente da organização não governamental SOS Gilboés. Gilboés, que é uma cidade localizada ao sul do Piauí, que é o local onde está se formando aí um dos desertos brasileiros em função das mudanças climáticas que vêm assolando o nosso país. Fabriciano, obrigado por aceitar nosso convite aqui no podcast Jabuticaba Sem Caroço da Sputnik Brasil. Obrigado por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo.
Eu que agradeço o convite e estamos aqui para tirar as dúvidas que vocês puderem perguntar.
Fabriciano, é um processo recente esse da desertificação, é um processo que se arrasta há muito tempo, tem relação com o clima, tem relação com as características climáticas peculiares à região. Aí a região do sul do Piauí é meio que uma região de transição de biomas, né? A oeste a gente verifica o Cerrado, a leste a gente percebe aí a força da Caatinga. O que está levando essa região a essa situação de deserto e que impactos essa região pode sofrer caso esse processo chegue de forma ainda mais acelerada?
Maurício, esse é um processo que a gente não pode citar um item somente, é um conjunto de fatores que fazem a região ser como ela é, certo? É a questão climática, a questão da atuação do homem, certo? E a própria formação do geográfica da região favorece esse solo frágil, né? Favorece a criação desse solo frágil. Ao mesmo tempo que a gente tem esse problema da parte física do solo, vamos dizer assim, nós temos a parte química, que é a parte rica do solo. Demonstra um solo extremamente rico, apesar do problema físico existente nele, certo? É um problema que já a comunidade científica internacional conceituou como desertificação, certo? Eu particularmente conceituo como uma degradação ambiental grave do solo, certo? Onde nós temos condições não de controlar o sistema, mas de conviver e trabalhar esse sistema, conviver e estar junto dele, trazendo daí as soluções para que a gente possa ter um controle melhor da situação existente no solo daqui da região.
Fabriciano, então, de certa forma, você diria que é um processo um tanto quanto inevitável isso que está acontecendo aí em Juboés, talvez em outras regiões aí do Piauí, em função justamente das características, das peculiaridades aí da região. O processo químico do solo não é relativo apenas à ação antrópica, à ação do homem, também aos fenômenos meteorológicos, ou essas duas opções que eu trouxe ao final, elas meio que aceleram esse processo de desertificação, de degradação acentuada da região de Juboés?
O que eu tenho observado como profissional da área é que a região é propensa a esse tipo de problema. Em função dos ventos, em função do índice pluviométrico muito grande durante um período curto de tempo, certo? Também temos a questão do homem. A questão antrópica, sim, influencia, certo? Ela vem influenciar, mas a questão da formação da região, a formação do solo da região, em termos topográficos, em termos físicos, ela nos favorece principalmente a essa perda de solo. Agora, é como você disse, as outras questões, ela vem influenciando, acelerando o processo. A questão antrópica, a questão do desmatamento, a questão das queimadas, tudo isso influencia, evidentemente. Até a própria mudança climática influencia também, mas nós temos que levar em consideração que nós somos afetados mais em função do próprio solo ser como ele é.
E como esse processo, Fabriciano, está afetando a vida de quem vive aí em Juboés?
Tayana, afeta em todos os sentidos. O pequeno, principalmente aquele mais vulnerável, o pequeno produtor, o médio produtor. Nós temos regiões, nós temos um solo rico, apesar de ser fisicamente pobre e fisicamente complicado, mas um solo extremamente rico, fértil. Faz com que o pequeno produtor, ele saia da região dele, ele mitigue para a região dos centros, né, das cidades. Isso muito também em função da falta de apoio, da falta de, apesar dos trabalhos que o governo federal, o governo estadual e municipal fazem, mas ainda é muito pouco, ainda é insuficiente para tentar segurar esse homem no campo. E quando eu falo muito pouco para segurar esse homem no campo, eu falo com a multiplicação de conhecimento. O pequeno produtor aqui da região não pede muito. Ele só pede tecnologia. Ele só pede que tenha acesso à informação. Ele só pede que tenha condições de trabalhar na área que ele quer, no terreno dele. E isso não se tem. É muito pouco acesso à tecnologia. É muito pouco acesso à informação. Sabe? Apesar dos esforços que são feitos aqui, ainda é muito pouco. Então, nós temos regiões aqui que o pessoal sai da propriedade e vem morar na cidade, porque, para você ter uma ideia, vamos falar de Juboés. O Sindicato dos Trabalhadores tem 1.000 e poucas pessoas cadastradas. Nós temos 4 tratores numa região como essa. Nós não podemos fazer agricultura puxando enxada ainda. Nós temos que ter acesso a uma linha de financiamento melhor. Nós temos para adquirir máquinas agrícolas. Nós temos que ter acesso às tecnologias desenvolvidas pela Embrapa, pelos órgãos de pesquisa, certo? Nós temos que ter acesso às universidades para que essas universidades possam multiplicar conhecimento para o pequeno e médio. Então, o agricultor quer isso. O agricultor não pede muito. Nós não pedimos muito, nós só pedimos isso. Tecnologia e informação.
E a população de Juboés é majoritariamente de pessoas que dependem, que vivem da agricultura, né?
Isso, as cidades pequenas do Brasil, né? Todas as cidades pequenas do Brasil, elas, culturalmente, elas vivem do interior. Por exemplo, se nós formos falar aqui e puxarmos as 10 ou 20 ou 30 cidades do interior do Brasil que não sejam capitais e que tenham um índice de desenvolvimento humano bem forte, todas elas vieram da agropecuária. Todas elas têm a agropecuária como suporte, né? Assim são as cidades pequenas. Só que essas grandes cidades, essas cidades maiores que se tornaram maiores, elas tiveram um certo apoio nesse sentido. Cidades pequenas, principalmente aqui no Nordeste, é meio complicado, né? O pequeno produtor, ele quer conhecimento e quer tecnologia.
Ou seja, Fabriciano, se o pequeno produtor, o homem do campo que vive há muito tempo aí em Juboés, nas áreas mais afastadas, nas áreas rurais, se ele tivesse recursos, se tivesse capacitação, conhecimento para lidar com toda a adversidade do clima, com a adversidade da característica do solo, se soubesse lidar com o regime de chuvas que atinge a região, se houvesse maquinário suficiente, seguinte plano, acesso a crédito para expansão aí de seus territórios, os seus domínios, ele estaria melhor preparado para encarar essa situação que dificulta a produção local, a produção regional, é por aí?
Sem dúvida nenhuma, Maurício. Apesar de haver financiamento bancário e tudo mais, eu particularmente acho ainda inviável para o pequeno e médio em função dos juros, em função de uma série de dificuldades, até mesmo porque o pequeno não sabe entrar num banco, não sabe ter acesso a um banco, não sabe o que vai pagar. Tinha que ser coisa diferenciada, tinha que ser financiamentos diferenciados para esse tipo de região aqui. Você falou tudo aí em termos de produção, certo? Você tem uma ideia, os maias, astecas e incas já tinham conhecimento das técnicas de conservação de solo há 500 anos atrás. O pequeno produtor aqui não tem esse conhecimento. Que há 500 anos atrás, maias, astecas e incas do Peru, da Bolívia, já tinham esse conhecimento. Então, falta um investimento maior nesse sentido, a multiplicação de conhecimento, falta um investimento no sentido de ter um financiamento melhor para o pequeno ter um pequeno trator, ter as suas maquinarias, para não ficar na dependência de pagar hora de máquina caro. Hora de máquina caro porque não tem máquina. Eu conheço muitos, centenas de produtores aqui que querem trabalhar agora e não tem máquina para trabalhar. Fica na dependência de pagar R$280 uma hora de máquina e não tem a máquina, porque não paga porque não tem também a máquina. Então, fica inviável se falar em desenvolvimento de uma região como essa, tanto na área econômica, na área agrícola e na área ambiental, sem passar por essa questão do conhecimento, do investimento em multiplicação de conhecimento, do investimento na multiplicação de financiamentos para que esses agricultores possam ter acesso. Em função disso, vai ficar do jeito que está.
Ou seja, o homem do campo que atua na região ainda se baseia muito na técnica mais rudimentar do arado, da enxada, da...
Enxada, foice e facão.
Ou seja, um trabalho manual, né?
Um trabalho manual. Então, hoje nós estamos no século XXI e isso a gente grita aqui. Eu aproveito a oportunidade de estar falando com vocês, não só pela questão ambiental que Gilgués passa, mas também tem trabalhos aqui, se vocês abrirem o Google Acadêmico ou qualquer outra fonte de informação, você vai ver que tem pessoas aqui trabalhando nesse sentido de conhecimento, de abrir conhecimento. Certo? Não digo que só seja só nós da SOS ou só o Fabriciano aqui, mas nós temos professores de universidade, nós temos a Federal, nós temos o IFP, nós temos pesquisadores que já demonstraram com trabalhos aqui que produz, que tem condição de crescer, o pequeno e médio, com os trabalhos já conhecidos aqui. Nós tivemos trabalhos aqui na região da Vaqueta, que foi a festa do milho, certo? Que nós conseguimos fazer trabalhos lá que o pequeno produtor saía de 22 sacos de milho por hectare para 110, 120 sacos de milho por hectare, aplicando tecnologia simples, certo? Nós temos regiões aqui agora, com trabalhos que nós desenvolvemos, junto com outros colegas e parceiros, em que o pequeno produtor produz hoje o peixe, produz a melancia, certo? Produz a fruta, produz a banana, certo? E com técnicas simples de gotejamento, de irrigação por gotejamento, em que hoje é altamente viável. Agora precisa, primeiro, o pequeno e médio ter acesso a esse conhecimento, ele ter acesso a condições de que eles possam adquirir suas ferramentas e ter condições de pagamento. Por exemplo, aqui, eu tenho amigos aqui que deixaram de plantar banana irrigada por causa do preço da energia. Por causa do preço da energia, apesar de ter uma linha de abono, de um percentual alto, para esses produtores. No entanto, não se tem acesso a isso daí. A burocracia também dificulta, certo? A burocracia dificulta. As ferramentas a nível de governo existem, mas tem que ter acesso e facilidade de acesso, entendeu? Então, o campo está aí para ser jogado. Os jogadores estão aí para jogar. A bola está lá no meio. Agora, bora botar regra e facilitar essas regras para o pequeno e médio. É o que a gente vê isso aqui. É isso que a gente está aqui. Eu estou com 30 anos aqui, e eu brinco dizendo que estou gritando no deserto.
Literalmente, né?
Sim, literalmente, certo? Literalmente, certo? Tem pessoas aí maravilhosas a nível de trabalho, e não só sou eu, não posso dizer, não posso fazer isso, eu tenho que dar crédito a muitas pessoas que estão aqui, que se a gente fosse citar nomes, eu caía no erro de falhar com alguns. Né? Mas nós temos pesquisadores maravilhosos aqui que vieram aqui, que fizeram pesquisas, que estão aí trabalhando, tentando desmistificar o problema. Porque se eu fosse falar só do problema e não falasse das pessoas que estão lutando e trabalhando para que o problema fosse mitigado, a gente estaria cometendo um erro grave e desqualificando e cometendo uma falha com essas pessoas que tanto lutam aqui por essa região. É isso que eu vejo.
Que acaba sendo também uma reação em cadeia, né? Sem recursos, sem investimento, o agricultor ele não tem como aprimorar o seu trabalho, né? Muitas vezes, como você falou, migrando para outras localidades, e isso acaba impactando, de certa forma, na economia da cidade e impactando no desenvolvimento da cidade também, né?
Exatamente. Eu tive agora numa região chamada Tabua, há pouco tempo atrás. E eu fiquei, assim, triste, porque eu vi mais de 20 casas lá vazias, o pessoal indo para outras localidades, indo para os centros urbanos, né? Deixando terras maravilhosas para trás, certo? Por quê? Logística, falta estrada, sem energia, distribuição de água. Por mais boa vontade que tenham de botar escola, mas os filhos têm que sair para estudar. Então, é uma série de coisas que um problema puxa o outro.
E isso acentuou um problema grave, né, Fabriciano, que é a expulsão do homem do campo em direção à cidade. Eu tive a curiosidade, antes de conversar com você, de pesquisar um pouco sobre a cidade de Gilboés e fazer um passeio pela cidade utilizando o Google Maps, percorrendo a estrada BR que atravessa a cidade, né? A cidade é meio que atravessada pela rodovia federal e a gente observa que é uma cidade muito pobre, muito simples, né? Com asfaltamento básico, precário, um comércio local. Eu não me recordo aqui qual é a população de Gilboés, mas eu percebo que há uma ocupação às margens da estrada. A cidade cresceu, né? A zona urbana de Gilboés cresceu ali em torno da estrada, né? Da rodovia federal. E imagino que esse processo, né, de esgotamento da terra, dessa chamada desertificação pelos especialistas, ela acabe provocando uma expulsão do trabalhador rural para a cidade, que vai para essa região sem condição de receber essa população migrante, inchando as zonas urbanas, aumentando a miséria nessa região que já vive uma certa dificuldade financeira, uma carência. Isso acaba gerando um problema social.
Né? Isso acaba causando problema até para a gestão pública. É um aumento de trabalho para a gestão pública. E o que causa mesmo, assim, o que a gente, você fez certo em ter dado uma olhada aqui, para você ter uma ideia, Maurício, essa região, eu tive agora a oportunidade de fazer análise de solo de alguns colegas que pediram para fazer, para você ver a riqueza desse solo de malhada, que a gente chama de malhada aqui. Não precisa fazer correção de solo, não tem necessidade de fazer correção. Tem determinados solos aqui, determinadas áreas, que se você pegar o solo e triturar, pode vender ele como adubo fosfatado. Teor de fósforo é alto, altíssimo, entendeu? O que falta realmente é um planejamento para essa região, é um planejamento para o núcleo, certo? Desde a parte financeira, passando planejamento de curto, de médio e longo prazo, nos setores econômicos, no setor agrícola, no setor de logística, como estrada, energia, certo? Nós temos um diamante bruto na mão que precisa ser trabalhado. Lamentavelmente, as coisas não andam como deveriam andar, certo? Quais são os motivos? São vários. Se eu fosse citar aqui para você, a gente sentar para conversar, aí seria dois programas, né? Uhum. Seria dois programas. E aí teria que trazer pessoas também de outros setores para cada um colocar o seu ponto de vista, porque eu também não sou o dono da verdade, certo? Mas a verdade, ela é aquilo que a gente está observando aqui há 30 anos, certo? Isso que eu observo há 30 anos. Eu formei em 92, 31 anos de formado nessa região aqui. Então, mesmo que eu não tenha a parte, vamos dizer assim, científica, como muitos estudiosos querem, mas a parte prática, a convivência do dia a dia e o sol na cara, faz com que a gente pense e tenha esse pensamento aqui, do que eu estou falando para vocês.
Agora, Fabriciano, a gente vê as poucas reportagens que são publicadas a respeito do assunto, né? Porque não é um assunto que é abordado de forma massiva, com a devida exposição da importância que não é exposto pela grande mídia, mas pelas reportagens que foram publicadas, a gente pôde perceber que Gilboés é a área em processo, a região com a maior área que sofre com esse processo de desertificação. Eu queria saber de você se isso só acontece aí ou se acontece em outras regiões?
Tayana, é o seguinte, o núcleo de desertificação do Brasil são quatro núcleos. Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba e Piauí. Essas quatro cidades, esses quatro núcleos estão distribuídos nesses estados. Especificamente Jubuéis, o núcleo de desertificação de Jubuéis é composto de 15 municípios. São 15 municípios que estão dentro desse núcleo de desertificação. É chamado núcleo de desertificação de Jubuéis porque Jubuéis está no centro, central. É a zona central desse núcleo. Então, a partir daí, é chamado de núcleo de desertificação de Jubuéis, mas composto por 15 municípios. Certo? Em 1992, na Eco 92, foi no Rio de Janeiro, o Brasil foi signatário daquele encontro para a criação do PAN-Brasil, do Plano Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca. A partir desse momento, foi criada a entidade, foi criada a ONG para entender esse problema. A nossa entidade, ela foi participante ativa de todo o processo de criação do Plano Nacional de Combate à Desertificação. Jubuéis sediou dois encontros internacionais que foram coordenados pelo Ministério do Meio Ambiente, Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Piauí, Esquel Brasil e outras entidades também, além da sociedade civil organizada. E a partir daí, nós começamos a entender e limitar e fazer a delimitação dessa área aonde esses 15 municípios estão inseridos. Certo? Nós fomos, durante esse período todo, participantes ativos, e quando eu falo nós, eu falo a entidade, eu falo a SOS, eu falo as outras pessoas que estão ligadas junto conosco. Nós fomos ativamente participantes de toda essa criação, certo? Então são 15 municípios, sendo que Jubuéis é a parte central.
A gente está conversando com o Fabriciano Corado, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Goiás, mestre em solos e nutrição de planetas da Universidade Federal do Piauí e presidente da ONG SOS Jubuéis. Ô Fabriciano, eu queria saber de você em relação ao avanço da fronteira agrícola, né, que é a expansão do agronegócio para as regiões antes inexploradas ou ocupadas pela agricultura familiar, pela agricultura de pequeno e médio porte. Essa região, a região de Jubuéis, a região do sul do Piauí, esse núcleo de desertificação, ele de alguma forma está sendo alvo da cobiça do agronegócio, dos gigantes do agro aqui no Brasil, e caso esteja sob a atuação, né, esse avanço esteja acontecendo, esses gigantes estão sabendo lidar e explorar da melhor forma essa região desértica? Porque a queixa que você traz aqui pra gente é que falta investimento, capacitação para o agricultor de lidar com a terra e explorar os recursos que ela oferece. O agronegócio, ele já ocupa essa área? Ele já está expandindo essa fronteira?
O agronegócio, ele está na parte do Cerrado do Piauí. Faz parte da Mato Piba e pega uma parte de Jubuéis. O que é que nós observamos aqui? O agronegócio, ele veio somar para essa região, porque grande parte desses filhos de agricultores, dos próprios agricultores, hoje eles são empregados, eles estão gerando emprego, estão recebendo e estão trabalhando nessas áreas, sabe? Além de gerar imposto, gera para o Piauí uma quantidade substancial de imposto. Eu costumo dizer o seguinte, eu particularmente, que se essa região do Cerrado do Piauí fosse no Goiás, Mato Grosso, ou em outra região do sul do Piauí, do sul do Brasil, essa região já estaria bem, bem planejada em termos de logística, de estrada, de energia, sabe? Mas infelizmente nós estamos no sul do Piauí, que não é tão visto. Mas, em geral, os agricultores do Cerrado, eles estão descendo agora o Cerrado e vendo que essa baixão, que esse baixão nosso aqui, ele pode ser um baixão que, com pouca tecnologia, eles criam gado, eles podem plantar fruta, certo? Fazer uma agricultura diferente do que é em cima da Serra do Cerrado. É outro tipo de trabalho, outro tipo de desenvolvimento, outro tipo de difusão de conhecimento. Na realidade, o agronegócio, ele veio somar aqui, trazendo impostos para o Piauí, que eu acredito que sejam os maiores que o Estado arrecada. Eu não sei os números, não sei os valores, mas pelo que se observa, aqui é isso. E trazendo emprego, gerando emprego, gerando conhecimento, gerando emprego. Quanto a essa questão da desertificação, ela não pega naquela região lá. Aonde tem o problema, não abraça essa região onde eles estão trabalhando, apesar de estarem dentro do município de Jubuéis, né? Mas essa questão das vossorocas e tudo, até porque existem leis que esses próprios agricultores têm que cumprir em termos de preservação ambiental, porque se assim não fosse, eles não trabalhariam. Se eles não cumprissem a legislação em vigor, eles não trabalhariam. A preservação de 20% da sua área, os trabalhos de conservação de solo através de curvas de nível, terraceamento, né, cobertura morta, trabalho hoje feito pela Embrapa, pesquisas feitas pela Embrapa, né, no próprio plantio da cultura, onde não se deixa mais o solo exposto, hoje é feita a cobertura, o solo em cobertura, o plantio em cobertura. Então, uma série de tecnologias que são desenvolvidas que fazem com que hoje o agronegócio possa afetar o mínimo possível a área plantada. Eu acho que, é como eu falei, você falou aí que eu sou mestre em nutrição de plantas, mas eu fiz uma especialização na área de agronegócio e meio ambiente, porque um não vive sem o outro. O meio ambiente não vive sem a produção, porque a gente está no meio ambiente e precisa produzir, e a área produzida não vive sem o ambiente, um inerente ao outro. Os dois vivem no mesmo lugar. A convivência tem que existir. Então, eu vejo o país hoje muito dividido quanto a essa questão de agronegócio e meio ambiente, e eu vejo que burrice isso. Porque um não vive sem o outro, tem que andar de mãos dadas.
Nesse caso de Gilboés, então, Fabriciano, o agro, ele não pode ser considerado um vilão. Ele tem, de alguma forma, ajudado a sustentar a região.
Não pode ser considerado, até porque todos os estudos desenvolvidos na área de desertificação foram feitos abaixo do Cerrado. Nada em cima do Cerrado. Se você olhar as pesquisas, os artigos científicos, todos eles são feitos no núcleo de Gilboés, mostrando grota, mostrando Vossoroca, os brejos secando. Evidentemente, eu não posso ser hipócrita em dizer que a grande agricultura ela não afeta o meio, ela afeta. Mas tem ferramentas que são utilizadas para que esse problema ele não seja acentuado e nem desça esse Cerrado. Porque, como eu disse, o próprio governo tem leis, e essas leis têm que ser cumpridas, e são cumpridas porque, caso não sejam, primeiro, eles não plantam. E segundo, se eles plantarem e tiver problema, quem tem prejuízo é eles. Então, eles não querem ter esse prejuízo. Eles querem preservar o máximo possível para que eles possam ter condições de produzir alimento. Você vê que hoje o agronegócio, a nível de mundo, nós alimentamos 1 a cada 5 habitantes do planeta. Isso não é pouca coisa. E há 10, 20 anos atrás, isso era inimaginável. E nós devemos isso à Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, que também trabalha com o meio ambiente. É por isso que eu digo que os dois têm que andar de mãos dadas. Eu acho que esse discurso que eu faço, ele é um contraponto aos discursos que são feitos a nível ambiental e a nível de agronegócio, certo? Eu ando em cima de uma lâmina de fio fino em falar isso. Mas eu tenho certeza absoluta, pelos 30 anos que eu observo, que a meu ponto de vista está correto. Não se pode andar de mãos separadas, tem que ser de mãos dadas. Afinal de contas, um depende do outro.
Fabriciano Corado, engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Goiás, mestre em solos e nutrição de plantas pela Universidade Federal do Piauí e presidente da ONG SOS Gilboés. Fabriciano, obrigado pela tua participação com a gente, obrigado pela tua participação aqui com a gente no Jabuticaba Sem Caroço e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, Maurício, agradeço profundamente o convite. Espero que eu tenha sido claro com as coisas que eu tenho falado, certo? E tenha podido, pelo menos, divulgar o que nós precisamos aqui. Divulgar conhecimento, tecnologia, que o pequeno produtor seja ouvido. Nós precisamos disso. Eu estou à disposição. Estou à disposição e acredito profundamente no trabalho que vocês desenvolvem para que ajudem essa região a ter a visibilidade para que o pequeno possa ter acesso à informação e tecnologia.
Obrigada, Fabriciano. Até a próxima.
Um abraço. Fiquem com Deus.
Olha, a nota técnica produzida pelos cientistas do CEMADEM e do INPE, órgãos do governo federal, já foi entregue ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e também outros órgãos que devem compor o plano de ação para mitigar a desertificação. O documento ainda aponta que o processo de aridez do clima avança por todo o país, com exceção da região sul.
Pois é, a gente observa um calor excessivo, uma aridez do sul pra cima, né? Até o Rio de Janeiro tá sentindo um pouco na
ainda
pele.
Ainda pra completar, tem o El Niño aí, né?
Tem o El Niño que potencializa todo esse problema e enquanto isso no sul do Brasil, como você pontuou, né? Chuva intensa, alagamentos, algo nunca visto anteriormente nessa proporção, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná com chuva intensa. A gente já tratou desse assunto em outros episódios aqui do Jabuticaba Sem Caroço. E no mês passado, no início do mês de novembro, para ser mais preciso, Thay, é uma proposta de criação de um fundo para financiar atividades de preservação da região do bioma da Caatinga foi entregue para o governo federal. E a ideia desse fundo é captar investimentos, inclusive no exterior, investimentos estrangeiros, para investir em atividades de prevenção, de monitoramento, de combate à desertificação, ao desmatamento e também da promoção da conservação e do uso sustentável desse bioma tão importante, Thay.
Parece que é algo nos moldes lá daquele plano também para preservação da Amazônia, né? Aí, nesse caso, no âmbito do bioma da Caatinga. Vamos saber, então, se esse processo de desertificação pode provocar a extinção da Caatinga, o bioma encontrado apenas aqui no Brasil.
É como a jabuticaba, né? Jabuticaba é um fruto
exclusividade brasileiro. Bom, vamos então conversar com o nosso segundo convidado de hoje.
Biosfera.
Flávio Rodrigues do Nascimento, professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade Federal Fluminense, a UF. Seja bem-vindo aqui ao Jabuticaba Sem Caroço. Professor, tudo bem?
Tudo bem, um prazer estar com vocês hoje aqui. Muito obrigado pelo convite.
Professor, espantou um pouco essa notícia, né, que a gente acompanhou em alguns portais, de que pela primeira vez mapas produzidos por cientistas apontaram que o Brasil tem áreas com clima árido similar ao de desertos. Queria que o senhor explicasse para a gente o que isso significa.
Essa sua questão é muito importante. Eu acho que é uma questão central. Então, veja só. Nós estamos passando por um processo de mudança climática e um dos seus efeitos é o aumento da temperatura com eventos extremos nesse caso. Existe um estudo e uma discussão, até uma disputa também, vou explicar tudo isso. Qual é a discussão e o debate? É que, em função desse aumento de temperatura global, as repercussões regionais no Nordeste do Brasil, especialmente na sua parte semiárida, denotam, quer dizer, mostram temperaturas mais elevadas, né, e com tendência a aumento. O que é muito ruim, porque agrava o problema de terras secas. Então, há uma disputa em relação a esses dados entre um laboratório da UFAL, da Universidade de Alagoas, e o CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres, para ver quem que descobriu essa informação, que vem fomentando esses estudos, etc. De todo modo, o que é que eu acho a respeito disso? Eu acho que você verificar as tendências de aumento de temperatura por imagens de satélites e com o uso de sensoriamento remoto, que foi a metodologia básica, independente de qual laboratório tenha feito, é importante, mas é insuficiente. Desse modo, eu diria para vocês e para todos os ouvintes nossos que é importante que esses dados eles sejam comprovados em campo. O que, que significa isso? Que esses pontos amostrados, tanto na Bahia quanto em Mato Grosso, né, vamos colocar que isso também vai, esses dados mostram essa secura com tendência árido, quer dizer, condições de deserto para além de Mato Grosso, para além da Bahia, desculpa, vamos para Mato Grosso. Eu diria que é fundamental e, portanto, indispensável nós fazermos e cruzarmos com levantamentos de dados de campo. O que, que significa isso? É ir nesses locais, nessas áreas, verificar as condições geobotânicas da vegetação, a condição do banco de sementes, se existem bancos de sementes, existem sementes de espécies vegetacionais, nativas, naturais, portanto, nessas áreas, ou esses bancos de sementes efetivamente foram esgotados. Um outro elemento importante seria, por exemplo, saber como está a capacidade bioprodutiva do solo. Isto é, o solo ainda tem composição mineralógica para que ele consiga se desenvolver? Os solos ainda têm condições de fauna, de microfauna de solo, condições bióticas, portanto, do solo, relacionadas às condições mineralógicas, para ver se ele consegue se desenvolver? Porque veja só, eu acho que esses dados eles são importantes, mas eles são prematuros, na minha concepção, e não podem ser definitivos, porque uma vez que você não tenha cruzamento com dados de campo, você não sabe, na realidade dos casos, como está a capacidade de recuperação do ambiente e capacidade de resiliência dos solos e dos outros elementos da paisagem, para saber se realmente já foi esgotado, se as condições lá estão finalistas no sentido de que esteja passando de um clima mais seco para um clima mais seco ainda, no caso para o árido. Portanto, eu diria que é prematuro ainda. É assustador, pode vir a acontecer, pode vir. Você precisa de uma mudança de clima regional para que isso aconteça, passar do árido para o semiárido, mas eu ainda acho prematuro e com dados insuficientes para que a gente consiga afirmar essa questão.
Ou seja, professor, esses dados que se apresentam nesse momento, indicando a possibilidade do fim da Caatinga, de regiões de Caatinga, desses biomas que apresentam, enfim, que são conhecidos como semiáridos, né, se transformarem em desertos, em regiões totalmente áridas, em que não há possibilidade, por exemplo, de desenvolvimento de culturas, né, de fauna, de flora, é um tanto quanto precipitado, é um tanto quanto alarmista e não dá para tirar, não é possível tirar qualquer conclusão definitiva nesse momento? É por aí essa a sua interpretação?
Diria que é nesse caminho. E veja só, eu não sou negacionista, não. Eu acredito, confirmo nas mudanças climáticas, trabalho em relação a isso. A propósito, eu lancei um livro agora de catálogo mundial, foi lançado no mundo todo em língua inglesa, que trata das mudanças climáticas, desertificação e sustentabilidade, mostrando os limites do problema e uma agenda, né, uma agenda ambiental nesses desafios. Eu acredito que, de modo geral, a tendência do aquecimento global é que as terras secas aumentem. O que, que são terras secas? São terras áridas, semiáridas e subúmidas secas. Elas tendem a aumentar. Então, o problema de terras secas, semiáridas para áridas no mundo, a tendência é que aumente nos próximos anos. No caso nosso aqui, portanto, especificamente do Brasil e, sobretudo, do semiárido, eu acho que é uma tendência que precisa ser monitorada, precisa se verificar com calma, inclusive com a condição indispensável de levantamentos de dados de campo para que a gente consiga cruzar e comprovar com essas tendências observadas em termos de aumento de temperatura de superfície, cruzar com dados de balanço hídrico, né? Saber o que tem de excedente de água, o que não tem, o que evapora e o que não evapora. Esses dados de balanço hídrico, eles foram trabalhados nesses estudos, mas precisa se correlacionar com os dados de campo. Portanto, embora eu confirme as mudanças climáticas com eventos extremos nefastos, né, sobretudo para o semiárido, que já é uma região muito seca, a região mais seca do Brasil, eu acho que os dados ainda são insuficientes, eles precisam de mais tempo de monitoramento para essa comprovação com a condição indispensável de dados de campo relacionados a esse problema.
Professor, esse seu raciocínio vai ao encontro de opiniões de pessoas que vivem na região, de pessoas ligadas à produção, ao agronegócio da região e especialistas agrônomos que vivem nessa área, especialmente essas áreas de transição de biomas, né? E, por exemplo, o Mato Piba, né? Que é onde está a parte do Cerrado que já passa na transição para o semiárido, né? Na região do Mato Grosso, do Maranhão, do Tocantins, do Piauí e também da Bahia, que são, coincidentemente, regiões onde estão trechos do semiárido brasileiro que, segundo esse levantamento podem indicar essa transformação de semiárido em regiões desérticas. Muito se fala do aquecimento global, o senhor mencionou que reconhece que é um problema que afeta não só a região como todo o Brasil, né? A gente está vendo seca na região norte, seca extrema na região norte e chuva intensa com alagamentos na região sul. Tem a ação antrópica, né? O avanço da fronteira agrícola de forma desmedida, ocupando essas regiões sem o tratamento devido, mas também há características regionais de solo. Por exemplo, a gente falou com o Fabriciano Corado, que é da região de Gilboés, no Piauí, e é um dos principais focos aí de desertificação no Brasil, e ele concorda, ele é partidário da sua opinião, de que não é necessariamente um fator, a ação antrópica, o aquecimento global, é uma série de fatores, incluindo a característica do solo regional, o regime de chuvas também. É por aí?
Eu acho que você coloca aí acertadamente um conjunto de coisas. Porque veja bem, até a desertificação em si, que é um dos efeitos da mudança climática em termos de aumento, né, relacionada à secura, temperatura e redução de chuvas, a própria desertificação é um fenômeno complexo que envolve uma série de questões, né? Então, essas questões que você acaba correlacionando, por exemplo, elas têm efeito ou têm relação direta com a própria desertificação, que é o grande desafio regional, né, se tratando de semiárido. Mas veja bem, eu gostaria de pontuar alguns elementos dentro do que você colocou. O primeiro é que o agronegócio, de fato, é um dos principais responsáveis pela supressão da vegetação em todos os biomas, e na Caatinga não é diferente. Quer dizer, de algum modo, o agronegócio ele pode ou ele vem contribuindo para a mudança do solo, e sobretudo com a compactação do solo e retirada da vegetação de Caatinga. Esse é um problema. Então, eu não sei se o agronegócio é certamente, talvez ali o campo de atuação, um porta-voz dessa questão com mais assertividade, porque eu tenho minhas dúvidas em relação a isso, né? Porque ao longo da história vem se comprovando exatamente o contrário, ou seja, isto é, de que a expansão pela agropecuária, sobretudo pela pecuária de larga escala vem aumentando e vai aumentando muito nos ambientes sensíveis e sem levar em consideração a capacidade de suporte das caatingas e dos ambientes. Um outro ponto que você colocou muito bem é a região do Mato Piba, que na realidade envolve estados e regiões distintas do Brasil. O Mato Piba, para nós termos uma ideia, é o que está dentro daquilo que nós chamamos de áreas de entorno. O que são essas áreas de entorno do semiárido ou do semiárido seco, ou do Nordeste seco? As áreas de entorno são as áreas de entorno das áreas susceptíveis à desertificação, chamadas de ASDs. As áreas susceptíveis à desertificação, elas acontecem praticamente em todo o Nordeste do Brasil, não em todo o Nordeste, mas basicamente em todos os estados do Nordeste, somados ao norte de Minas Gerais, e recentemente foi incluído o norte capixaba. Inclusive a UF, aí, via orientação minha do professor Leonardo Matiaso, do Instituto Federal Tecnológico do Espírito Santo, está pioneiramente estudando essa condição de avanço da semiaridez e da ocorrência de desertificação no norte capixaba. Isso é um ponto. Mas o que eu quero dizer, de fato, em relação ao Mato Piba, é que está nas áreas de entorno. O que é que pode acontecer com as áreas de entorno, com esse aumento de temperatura e que esse estudo venha se comprovar com a mudança de árido para semiárido? É que essas áreas adjacentes, elas podem, ou a tendência é que elas sejam engolidas por esses núcleos de desertificação. Então, observe que a mudança climática, a secura, a se confirmar esses dados a partir dessa pesquisa aí que está em pauta, pode aumentar as áreas em processo de desertificação e, consequentemente, essas áreas vão aumentando para esses setores de entorno, como Mato Piba, fazendo com que necessariamente, ou faria com que necessariamente a desertificação ela ultrapassasse muito a fronteira do Nordeste seco do Brasil, atingisse outras regiões do país, né? Então, esse é um dado muito preocupante. E um outro, para fechar esse raciocínio, como você citou bem Gilboés é um dos quatro núcleos de desertificação no Brasil. O que são esses quatro núcleos? São aqueles núcleos que já são reconhecidos há mais de 20 ou 30 anos, que são os focos de desertificação no Brasil. São Gilboés, no Piauí, Irauçuba, no Ceará, o Seridó, Potiguar, que inclusive eu tive semana passada lá, e a região de Cabrobal, em Pernambuco. Eu diria ainda que sobre os núcleos de desertificação no país, que são regionais, com a nova produção, a nova avaliação do Programa Nacional de Combate à Desertificação, que o Ministério do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas está tocando, do qual inclusive nós fazemos parte, eu estou levantando a bandeira e aposto, inclusive, que novos núcleos possam aparecer. Que núcleos são esses? São todos aqueles núcleos estaduais em cada um dos estados afetados, citados anteriormente, que não apareceram antes, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, como núcleos de desertificação, mas em função da degradação ambiental, mais do que uma condição de mudança climática, ou seja, muito mais uso do solo, com retirada da vegetação de caatinga, compactação do solo pela agropecuária, uso de lenha para a produção de carvão, né, a mineração, que estão entre as principais causas da desertificação, sem esquecermos de citar a salinização dos solos pela irrigação, portanto, estão entre as principais causas, podem fazer com que os núcleos estaduais, que são muitos, hein? Os núcleos estaduais de desertificação em muitos estados do Nordeste, até em Minas Gerais, possam se configurar e possam ser confirmados no próximo Programa Nacional de Combate à Desertificação como núcleos regionais. Ou seja, isso confirmaria a tese de que a degradação ambiental ao longo das últimas duas décadas é tão intensa no semiárido do Nordeste que vai configurando esses núcleos que são considerados hoje estaduais como núcleos regionais. E regionais aí leia-se como áreas mais problemáticas do Brasil no combate e na ocorrência de desertificação.
Agora, professor, o senhor falou que esse processo de desertificação ele é complexo. Queria que o senhor explicasse para a gente como que acontece esse processo.
Sim, pois não. Eu acho também uma outra boa questão, né? Porque, veja, em termos de mudanças climáticas e eventos extremos, nós temos os extremos. Quando você tiver chuva, muita chuva concentrada. Quando você tiver neve, que não é muito a nossa realidade, a não ser algo para as montanhas do sul, muita neve. Quando você tiver seca, muita seca. Então, é o tempo dos extremos. Então, se nós falamos de tempo de extremos numa região seca, que é o Nordeste semiárido, e sua área de entorno, aquela subúmida seca, etc., nós podemos ter um fenômeno que é a desertificação avançando e muito mais problematizada. A desertificação eu considero como um dos grandes problemas ambientais globais. Já venham tocando nessa tecla há 20 anos, praticamente. A mudança climática em si, você não sabe hoje diferenciar se ela é, digamos, em relação à desertificação, se ela é causa ou consequência da desertificação, dada a mistura de problemas que existem. A desertificação, também a gente não consegue dizer se ela hoje é causa ou consequência da mudança climática. Ela é um fenômeno complexo. O que, que esse fenômeno complexo envolve? Envolve a mudança do uso do solo, que é um dos elementos que nós falamos bem aqui hoje. Envolve mudança climática, que é um outro elemento que nós estamos tocando aqui, envolve manejo de recursos naturais, citei a mineração muito degradante, o próprio manejo do solo, o manejo do quadro geobotânico, ou seja, da ocorrência das caatingas, quando elas são mal manejadas, o fogo para a caatinga é um problema muito sério. Então, a desertificação ela envolve uso do solo, uso da água, uso dos recursos naturais de um modo geral, mudança climática ou não, né? As formas de ocupação que estão relacionadas ao uso do solo. Então, é um fenômeno complexo. Para nós termos a ideia, a própria desertificação, ela tem aí mais. Eu publiquei um livro há 10, 12 anos atrás, O Fenômeno da Desertificação, esse é o nome do livro, que eu já colocava ali mais de 100 conceitos mundo afora sobre a desertificação. O nosso entendimento aqui no Brasil é de que a desertificação trata do avanço ou da degradação ambiental de áreas em terras secas, associadas ou não à mudança climática. Nós divergimos até um pouco nesse livro da ONU, porque a ONU coloca que a desertificação ela só acontece se tiver mudança do uso do solo para uma condição degradante e mudança climática. E eu digo que não, e a gente vem comprovando isso. Porque mesmo em ter mudança climática, veja só que a gente começou a conversa aqui hoje em função de um estudo em que há uma mudança climática e que há mudança de semiárido para terra seca. Mesmo sem essa mudança climática ocorrendo ao longo dos últimos 20 ou 30 anos, a desertificação ela ocorre. Porque a desertificação, fundamentalmente, para resumir, ela é a degradação ambiental em terras secas. Então, se você tem a degradação ambiental pelo manejo inadequado dos recursos naturais, ultrapassando a capacidade de suporte dos mesmos, você pode ter a desertificação desencadeada. E como consequência, redução das águas superficiais, rios, lagoas eventuais que se formam em períodos de chuvas, que são bem como nos semiáridos, o solo mais ressecado, o aumento da erosão do solo, a perda da biodiversidade, porque o solo foi degradado, a caatinga foi retraída, foi cortada, foi fatiada, foi queimada, o empobrecimento, o aumento da condição de miséria da população, numa região que tem índices de IDH e de desenvolvimento econômico muito pífios, historicamente sendo colocados, e como consequência mais brutal disso, nós temos a migração compulsória, ou seja, as pessoas já não têm mais o que fazer numa convivência dura e árdua com semiárido, e acabam tendo que obrigatoriamente migrar, sobretudo demandando as grandes cidades do Brasil, os polos regionais, os polos nacionais, em função da falta de condição mínima. Então, o desafio, digamos assim, de uma agenda ambiental em termos de mudança climática para a desertificação é urgente, é urgentíssimo. E eu colocaria também que o governo, ele deve, e ele parece que vem se preocupando muito. Nós estamos participando agora, como eu disse, do Programa Nacional, do Plano Nacional de Combate à Desertificação. A primeira reunião vai acontecer agora, 7 e 9 de janeiro, em Recife, já para formar, os grupos de trabalho estão sendo constituídos. Então, é uma das agendas prioritárias do governo federal hoje. Tem que ser, porque essa questão regional do semiárido é entre as questões mais problemáticas do Brasil.
Mais do que uma questão climática, né? Mais do que uma questão meramente técnica, é uma questão essencialmente humana, né? O senhor destacou a questão da migração obrigatória, né? A fuga obrigatória de populações, a migração de pessoas para locais onde não tem origem, né? Onde não tem vínculo, essas pessoas que viviam do trabalho rural, de pequenas propriedades e de alguma forma com o esgotamento dessas regiões são obrigados a migrar para cidades. A A gente conversava com pessoas da região do sul do Piauí que se encontram nessa mesma situação, né? Sendo obrigadas a deixarem suas regiões porque não há mais condição de abrigar e não há mais condições de abrigar essas pessoas, porque essas pessoas não têm de onde se sustentar mais. Essas pequenas propriedades, elas com esgotamento do solo, com o clima passando do semiárido para o árido, né? Elas não têm como produzir, são obrigadas a lotarem as cidades, deixarem até mesmo os núcleos rurais e irem para núcleos urbanos dessas mesmas cidades, provocando aí um problema social grave a ser corrigido pelo governo federal. Esse plano que está sendo discutido pelos especialistas e pelas autoridades também prevê essa questão mais humana que é associada a essa crise climática provocada pela desertificação?
Sim, certamente. Eu acho que, inclusive, esse é um ponto fundamental, ou seja, as pessoas, né? Nós temos que cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas na condição ambiental, especialmente no semiárido, significa cuidar do meio ambiente. Então, o meio ambiente significa, necessariamente, você ver toda a condição de sustentabilidade, de uso dos recursos naturais, que, afinal de contas, nós temos que viver, nós temos que produzir, né? Nós temos que desenvolver. E de um modo mais democrático possível, né? Que as pessoas tenham acesso à terra, de que a produção ela seja mais distributiva, né? Que tenha o maior alcance possível, que a gente combata a miséria e a fome, e que num dos bolsões de problemas de miséria e fome do Brasil, que é o nordeste do país, especialmente nessa zona seca, que é o semiárido, ela seja continuada como uma questão de preferência, de ponto focal do governo do Brasil para o desenvolvimento social, porque isso não é uma questão só regional, é uma questão nacional. Então, veja só, esse Programa Nacional de Combate à Desertificação é chamado de PAN-Brasil. P-A-N, PAN-Brasil. Você pode ir lá na internet e baixar o de 2004, muito bem elaborado, com participação expressiva e fundamental da sociedade civil. Esse agora pressupõe também a participação intensiva da sociedade civil, porque, afinal de contas, quer cuidar das pessoas na relação com o ambiente, nada mais justo e honesto do que nós conversarmos com as pessoas. Eu, por exemplo, farei parte, a partir do comando do Alexandre Pires, que é o diretor do Departamento Nacional de Combate à Desertificação, de um grupo de trabalho. O coordenador do grupo de trabalho, ele tem a função de organizar especialistas, tomadores de decisões políticas e a população para discutir temas efetivos em relação à desertificação. E nós vamos começar em Recife agora, em janeiro desse ano. Então, com certeza, a questão ecológica e social é o ponto fundamental, é o ponto de equilíbrio. E eu colocaria um terceiro elemento, que é o desenvolvimento e a produção. Quer dizer, ecologia, sociedade, a partir do desenvolvimento da produção, como é que se dá isso no PAN-Brasil? Então, o PAN-Brasil, ele é um documento amplo, e essa renovação vai atualizar o debate, vai atualizar os dados, essa condicionante aí de que se existe área árida, se não existe, como é que estão o avanço dos estudos, as perspectivas apontadas de monitoramento também farão parte, né? Essa agenda do Brasil e do Nordeste semiárido em relação aos objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU também é uma linha condutora importante. Eu diria ainda, dentro desse assunto, eu apontaria ainda, além da participação das instituições nacionais, sobretudo regionais, porque as instituições do Nordeste têm uma contribuição, expertise fundamental para o debate, mudanças climáticas, desertificação, programa, o PAN-Brasil, né, que é o programa nacional, eu colocaria uma específica da qual eu estou flertando com ela, trabalhando com ela, que é o Instituto Nacional do Semiárido, o INSA, que tem sua sede em Campina Grande. Eu estive lá na semana passada, na quinta-feira passada, eu estive lá em reunião com algumas pessoas do INSA, inclusive, e colocaria isso muito de passagem, eu sou uma das pessoas que estou pleiteando a direção do Instituto Nacional do Semiárido, né? E torço e penso que isso possa ser alcançado, né? Então, no INSA, você tem estudos importantes e ele precisa ser otimizado, a missão do INSA ela precisa ser incrementada, que é o desenvolvimento ecológico e socioeconômico da região semiárida do Brasil, de um modo mais proativo, com trabalhos mais ampliados, né? Mais desafiadores, porque a mudança climática ela coloca esse desafio. Veja só, nós estamos falando da grande diáspora do Brasil. O Nordeste, na prática, sempre foi a grande diáspora do Brasil. E o Nordeste seco, que é o semiárido, sobretudo. Então, um instituto desse tamanho, desse porte, juntamente com o Programa Nacional de Combate à Desertificação, eles podem ser antecipatórios, proativos e monitoradores de todos esses problemas que nós colocamos, né, em trabalhos conjuntos com diversas instituições. Então, eu colocaria que as instituições regionais, o Programa Nacional de Combate à Desertificação, eu me colocaria também como pesquisador da área, entusiasta da área, né, que pudéssemos estar contribuindo coletivamente e de modo mais articulado, né, para esse desafio. Porque, veja bem, com o Super El Niño acontecendo, os efeitos que nós teremos no Nordeste do Brasil, especialmente naquilo que nós chamamos de semiárido setentrional, serão entre os maiores das últimas décadas em função da seca que se aguarda. O que é esse Nordeste setentrional? É aquele sertão norte, é aquele semiárido norte, que se faz sentir basicamente aí a partir da região norte, a partir da região norte da Bahia, pegando Pernambuco, um pouco de Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. Quer dizer, esse núcleo mais seco dentro do semiárido. E o semiárido em si, ele é seco, mas a porção norte dele ainda é a mais problemática. Então, se nós tivermos um fenômeno desafiador desse e complicado como o Super El Niño, que está trazendo aí chuvas intensas, alagamentos e vários fenômenos climatológicos antes ou nunca vistos para o sul do Brasil, para a Amazônia causa seca intensa, nós estamos assistindo, e a projeção, infelizmente, para o Nordeste, especialmente para o semiárido, é de seca recorde. Então, se esse Super El Niño se prolongar por mais de um ano, dois anos, os estoques de água nos açudes, que foram interessantes ao longo dos últimos 7 anos, podem estar por contrair e mostrar um dos dramas mais inenarráveis das últimas décadas do Brasil em relação ao Nordeste. Então, as instituições e o Programa Nacional, o Instituto Nacional de Semiárido, têm um desafio como nunca, colocado em suas portas.
É o cenário crítico descrito aí pelo professor Flávio Rodrigues do Nascimento em relação não só à região da Caatinga, mas também em relação à região norte, que compreende aí a Amazônia, o sul do país, cenário provocado pelo chamado Super El Niño, que está proporcionando mudanças climáticas bem drásticas. Flávio Rodrigues do Nascimento, professor do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UF, Universidade Federal Fluminense, obrigado pela sua participação conosco, por todas as explicações, pela aula apresentada aqui para nós, e até uma próxima oportunidade. As portas estão sempre abertas, professor.
Eu que agradeço, fico muito feliz pela oportunidade. Eu ratifico que é um debate de primeira hora, é uma questão que não deve ser negligenciada, porque nós estamos falando de uma região problemática que vai sofrer substancialmente com as mudanças de extremos climáticos, e sempre estou à disposição aí com vocês, para vocês, para quem está nos ouvindo, e parabéns pelo tema e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado.
Obrigada, professor. Até a próxima.
Obrigado, até mais.
De fato, é um conjunto de fatores, né? Como nós falamos, ainda para completar, além dessa questão do aquecimento global, a ação humana, esse ano estamos vivendo a questão do El Niño, colocando toda essa questão ambiental mais em evidência, né? A gente falou essa semana, inclusive começamos a semana falando sobre a questão da onda de calor, que pode piorar, ainda tem o verão para chegar aí no final
não
do mês.
Não chegou ainda.
E temperaturas elevadas registradas em vários pontos do país, falamos da região sul também com as chuvas intensas. Vamos acompanhar, né, Maurício, para ver o que acontece.
Pois é, tá, é a fatura que tá começando a ser cobrada agora, a conta tá chegando. A gente tá vivendo um momento de desequilíbrio graças a práticas que a gente adotou ao longo dos últimos anos, práticas nós, seres humanos, nós habitantes desse planeta, a conta tá chegando agora e nos resta só administrar essa questão para tentar levar de alguma forma, sem querer ser catastrófico, né? Mas tentar se adaptar a esse novo momento climático que gera esse aquecimento global, gera uma série de catástrofes ambientais, é algo que a gente tem que conviver de alguma forma e administrar daqui pra frente. Bom, por hoje é só, a gente tá de volta amanhã com mais um Jabuticaba Sem Caroço aqui nas redes da Sputnik Brasil, nas plataformas da Sputnik Brasil, para falar sobre a epidemia de solidão no Brasil, tá? É um problema que vem crescendo e muito, né?
É, de fato, uma epidemia, né? Metade da população brasileira com esse sentimento de solidão. Isso que acabou estourando por conta do isolamento social devido à pandemia de Covid-19, mas há quem diga que o problema teve início antes da pandemia, né?
Associado a outros problemas como a depressão, como a ansiedade, o que acaba gerando uma série de gatilhos, deixando a população solução, com essa sensação ruim. A solidão às vezes é importante, né, para a gente pensar nos rumos a tomar na vida, para acelerar o processo criativo, né, mas muita gente se sente só porque se sente incomodada, né? Então a gente vai falar sobre isso.
E ainda tem o agravante, né, aquelas pessoas que se sentem só mesmo rodeada de pessoas. Vamos debater esse assunto amanhã, trazendo também a questão da rede social, né, o quanto isso influencia também para essa questão, esse contato cada vez mais direto que nós temos com as pessoas através do uso da tecnologia, né, seja por chamada de vídeo ou através mesmo das redes sociais, se isso acaba provocando esse afastamento.
Na rede social a gente contabiliza seguidores, né, quantas pessoas nos seguem, quantos a gente segue.
Tem gente buscando o relacionamento amoroso através de rede social também.
Aí a gente às vezes faz a conta, né, quantos nos seguem, quantos a gente segue, e no final das contas a gente não tem ninguém, né, muitos são realmente do nosso convívio, né, mas muitos a gente nem conhece, nem tem uma relação tão próxima, e acaba muitas vezes aumentando essa sensação de solidão. Eu tenho esse amigo, esse seguidor, mas na realidade eu não os tenho, né?
Lembrando que estamos nas redes sociais.
Opa!
Tem o Instagram agora também, @jabuticaba_sc, e o nosso tradicional Twitter, que é o @jabuticaba_sc. Você pode nos seguir e também interagir conosco por lá.
É só acessar. Então siga, curta, compartilhe, fique com a gente sempre.
Tchau, tchau, Maurício. Até amanhã.
Até amanhã. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.
Jabuticaba Sem Caroço, o podcast que descaroça a jabuticaba nossa de cada dia.